A sociedade civil caiu literalmente sobre o governo depois da onda de demolições de residências na província da Huila. A comunicação social pública local foi amordaçada e não ousou divulgar imagens nem notícias sobre os desalojamentos de que foram vítimas mais de 2.000 pessoas. O ativista cívico angolano Bernardo Castro, da Rede Terra, critica.
Nós temos de recuar um pouco no tempo e compreendermos que o Estado, desde 75, portanto, o Estado Socialista, que chamou a si a propriedade da terra, portanto, como dono e ao mesmo tempo gestor, estamos num outro quadro político, num Estado de Direito, portanto, mas ainda assim o Estado continua a ser o dono, o proprietário e o gestor da terra, portanto, de tudo quanto existe. Ao longo desse tempo todo, não houve uma política consentânea, não foram traçadas estratégias adaptativas à nova realidade, exatamente para cautelar problemas tão tristes que nós estamos a ver, a constatar. Portanto, que são os desalojamentos, as demolições previstas, portanto, na Lei do Ordenamento do Território e Urbanismo, mas estamos aqui a falar daquelas demolições que são ilegais, exatamente porque ferem o núcleo da dignidade da pessoa humana.
Este caso da Huila foi ilegal? Foram demolições ilegais?
Foram demolições ilegais. E não é só o caso da Huila, mas mesmo cá em Luanda nós já, e denunciamos também, já tivemos e ainda temos, portanto, no âmbito da requalificação, casos, portanto, e não só da requalificação, portanto, casos de demolições ilegais. E são ilegais exatamente porque não são observados os pressupostos legais. Portanto, quanto ao processo, à forma que é tudo isso recomendável por lei, isso está a ser completamente violado pelo Estado angolano. O problema que se coloca é que nós, Rede Terra, enquanto tal, já fizemos um trabalho exatamente para aferir, portanto, esse confronto entre o imperativo do desenvolvimento económico e social, por um lado, mas, por outro lado, os direitos constituídos, portanto, em áreas objeto, portanto, da própria expansão e do desenvolvimento económico e social. Portanto, é um estudo que foi financiado pela União Europeia e esse estudo espelha exatamente esses conflitos que nós agora estamos a conhecer. O que se passa, de facto, é que o Estado não procedeu, não há ordenamento do território. E quando não há ordenamento do território, não há disciplina em termos de ocupação e gestão da terra. As pessoas não sabem onde é que estão as terras que são concedíveis e as terras que não são concedíveis. O povo não sabe, portanto, onde é que estão as terras, portanto, do interesse público, noutros termos, não é? Infelizmente, por culpa do próprio governo, cujo poder fiscal é completamente fragilizado e corrupto, portanto, estamos em presença daquilo que é a última responsabilidade do próprio governo, porque não soube exatamente ordenar e prevenir essas situações que nós estamos a conhecer, que são violações, portanto, dos direitos humanos.
A capital da província da Huila, no sul de Angola, registrou nos últimos dias a mais violenta ação de desalojamento levada a cabo pelas autoridades locais, tendo em vista o início da reabilitação da segunda fase do caminho de ferro de Moçambique, que tem início no Namibe e termina em Mnong, província do Kwango-Kubango.
O que ocorreu em Luanda, quanto a demolições ilegais, em muitos bairros aqui, Kapalanga, Bagdad, Iraque, enfim, como o que está a ocorrer ou ocorreu, portanto, no Lubango, onde nós temos mais de 3 mil famílias, portanto, ao relento, famílias, portanto, quem destrói uma casa, é preciso compreender também isso, quem destrói uma casa está a pôr em causa um conjunto de outros direitos, não é? Económicos, enfim, a propriedade toda. Portanto, é uma situação muito triste e nós estamos solidários. A Igreja, gostamos, portanto, está solidária, portanto, está a promover uma campanha em relação a isso. Acho que todos nós, sociedade civil, daqui em diante temos de estar mais mobilizados, portanto, para exatamente não só condenar, denunciar, mas também estarmos solidários com os grupos mais vulneráveis, vítimas, portanto, da má ação governativa. É um comportamento que nós estamos aqui a dizer claramente que é anticonstitucional, portanto, há uma inconstitucionalidade, porque nos termos da própria Constituição, as manifestações, portanto, não carecem de autorização. Simplesmente nós damos a conhecer ao governo, Portanto, ou os órgãos legalmente competentes para isso, damos a conhecer, mas nos termos da Constituição não carecem de autorização. Portanto, o que está a acontecer é uma violação à Constituição e não há mais outra interpretação possível para isso.
O docente universitário Celso Malavolonec considera o desalojamento forçado na cidade de Lubango como um sério atentado aos direitos humanos.
Já disse que a questão é que, realmente, para se recuperar a linha de ferro, vai ser preciso demolir as casas que realmente estão muito perto. Até por causa, pelos motivos que nem preciso cá dizer, que toda a gente compreende. Essa é a razão pela qual as pessoas, de uma maneira geral, não estão contra as demolições destas casas. E é preciso também dizer aqui, como tenho dito das outras vezes, que muitas destas pessoas, a grande maioria, têm documentação da administração, foi autorizada pela administração do Lubango, não sob este administrador, mas isso desde ainda o tempo dos anos 80, quando o comissário provincial era ainda o Lopo do Nascimento, que foi a altura que começou a se construir ali naquela zona, se ainda me recordo. Portanto, as pessoas construíram ali, elas não são culpadas por terem construído ali. Portanto, elas também foram vítimas da situação que nós todos atravessamos, que era a situação de guerra, o governo não tinha tempo de ver estas coisas, tinha outras prioridades. Portanto, não devemos tratar as populações como se elas fossem, como está, dá a entender o senhor governador, não devemos tratar as populações como se elas fossem culpadas por terem construídas ali e tivessem construídas ali por rebeldia. Não foi o caso. Esse é o primeiro aspecto. Portanto, onde, do meu ponto de vista, o governador peca, e é isso que mexe um bocadinho com a sociedade, é que quando ele diz as demolições vão continuar, custe o que custar. Não fica bem a um governador que está a governar com 100% de apoio no seu partido. Não fica bem este tipo de linguagem. Não é necessária esta linguagem. O que tem que haver é uma maior sensibilização e criação de condições de um processo mais humano e mais participativo. Só. E parece que o governador da Uila não está a perceber isso. E enquanto governador, e repito, as qualidades técnicas do engenheiro Isaac dos Anjos não precisam de ser provadas, esta capacidade de gestão de emoções e de expectativas, que acabam por ser quase 80% da arte de governar bem a cidade, que é política. Portanto, esperemos que ele tenha sido aconselhado a mudar desta postura, que alguns dizem que é arrogante. Eu, pessoalmente, tenho excelentes relações com ele, nunca senti qualquer laivo de arrogância na maneira como lidamos, mas nós lidamos como pessoas, como dois quadros que gostam de discutir e debater, mas ele realmente está a passar a imagem de arrogância enquanto governador. Se está a fazê-lo involuntariamente, é tempo dele repensar isso e mudar de postura no sentido de partir para um processo de diálogo, de concertação e de consensos, de maneira que então seja um processo participativo e, por conta disso, menos oneroso, tanto do ponto de vista político como social e econômico, como parece que está a ser. Esse é o primeiro ponto. Em relação aos deputados do MPLA, diz o deputado Ventura de Azevedo que apenas tiveram informações através da televisão. Mas eles só tiveram informações através da televisão porque os órgãos locais foram orientados verbalmente, é verdade, não houve nenhuma orientação escrita, mas foram orientados verbalmente a não cobrirem esse evento. Não é? E que essa desculpa também, desculpa, o deputado me perdoe, mas tenho que chamar desculpa porque os deputados da UNITA foram para lá antes de verem as imagens na televisão. E os deputados do MPLA, no círculo provincial, já se pronunciaram contra isso. Aliás, foram os primeiros a pronunciarem-se contra este processo, contra o processo. E eu não acredito que estes deputados não tenham comunicado à presidência da sua bancada sobre o que se estava a passar. Portanto, é pouco crível e o deputado não parece estar a dizer algo muito crível quando diz que apenas tem as informações que lhe chegaram via a televisão, que, como nós sabemos, a televisão, os mídia pública sobretudo, e no caso a TV Zimbo também, que é a segunda cadeia televisiva que temos, só noticiaram isso depois de ter havido uma grande pressão para que, e inclusive apelando à própria consciência profissional dos profissionais da informação da UILA, só depois disso é que então houve esta cobertura.
O Governo Central aproveitou o dia 4 de abril, conhecido em Angola como o Dia da Paz, para fazer um pedido formal de desculpas. A tarefa coube ao Ministro da Administração do Território, Bonito de Sousa.
Temos que pedir desculpas às mais de 2 mil famílias que foram desalojadas por esta razão na cidade do Lubango. O Executivo Central está atento à correção das situações do seu alojamento. Mas quem constrói ilegalmente, de modo anárquico, ou em locais impróprios, como em linhas de passagem de águas, barrocas, estradas, linhas férreas, sobre condutas de água, etc., tem que saber já que mais cedo ou mais tarde vai ter que sair. E já não se vão repetir alguns erros cometidos em Luanda e que fizeram com que algumas pessoas menos honestas vendessem as casas dadas pelo Estado e voltassem a ocupar zonas críticas para beneficiarem de outra casa.
O ativista cívico Bernardo Castro lançou um desafio às autoridades angolanas e considera que a comunidade internacional deve agir severamente contra ações deste género atribuídas ao governo.
Bem, a primeira coisa que para que as demolições ilegais, atenção, as demolições ilegais deixem, portanto, de existir, é o próprio governo respeitar a Constituição e a outra legislação. Isto é o primeiro elemento. O segundo elemento é exatamente traçar estratégias exatamente para acomodar as populações, porque veja, nesse preciso momento foram constituídas reservas fundiárias sem estudos multidisciplinares, portanto, e o que acontece é que, de facto, alguns empreendimentos serão construídos em solos não apropriados para projetos que se pretendem, e como se não bastassem, portanto, são, em muitos casos, reservas constituídas em áreas onde há populações, mas sem a participação, sem o conhecimento dessa população. Portanto, o Estado, antes de tudo, deve ser um Estado de direito e respeitar a dignidade da pessoa humana. Portanto, para que isso aconteça, é preciso respeitar não só a nossa Constituição, as leis até que são boas, mas sobretudo também outros instrumentos para a proteção dos direitos humanos no plano internacional e que Angola ratificou. Não é? Temos de compreender que o conflito de terra remonta a séculos e depois da paz ao N projetos, há muitos interesses e nós sempre condenamos. O governo angolano nunca teve o cuidado de tratar a questão fundiária com a maior seriedade possível. Veja como é que se estão a formar os condomínios, veja como é que está a crescer de forma desordenada, portanto, a própria cidade. Até o momento, nós estamos aqui a falar do choque, digamos assim, de direitos em áreas periurbanas, exatamente porquê? Porque o próprio governo, e nós temos estado em permanente contato com alguns diretores do Instituto Geográfico Cadastral de Angola, um pouco pelo país, a verdade é que as cidades não têm planos diretores, e não tendo planos diretores, não se sabe, nem o próprio Estado sabe até onde vão as terras urbanizáveis. Portanto, vão estendendo as cidades sem saber até onde, não é o limite, portanto, dessa extensão. Porque nós temos terras urbanas, temos terras urbanizáveis, mas as terras urbanizáveis devem ter um limite, isso dentro do plano diretor da própria cidade. Mas isso não existe, exatamente por conflitos ou por interesses, digamos, por um interesse público, não é? E outros interesses financeiros, mas também no meio disso tudo, e é importante que se fale isso aqui, se estão a ferir, portanto, os direitos fundiários das comunidades rurais. O que é isso? Significa dizer que, por lei, a Lei 9/04, diz que o Estado deve... O Estado reconhece simplesmente o direito das comunidades rurais. Portanto, para o efeito, deve demarcar essas terras e titular essas terras. Infelizmente, até hoje o Estado não está a demarcar, nem está a titular essas terras rurais comunitárias, de tal forma que estão a ser invadidas por outras pessoas com poder financeiro. Portanto, é triste. Não se está a respeitar a lei. E é isto que nós condenamos.
Em Benguela, as autoridades locais procuram travar a todo custo uma marcha de protesto contra as instituições públicas devido ao volume de demolições no país. Um ato visto por analistas locais como a tomada de consciência da população. Luanda, Voz da América, Bruno Vaz e Panguinho de Oliveira.